Glória a Deus. João capítulo 7, verso 37 até o verso 39, diz assim a palavra de Deus. Ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão, fluirão rios de água viva. Ora, isso ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Amém? Nós, nas primícias, ouvimos muitas mensagens poderosas, tremendas. E essa que eu estou pregando aqui hoje, nós pregamos também nas primícias, lá no Taboão, no último dia, no sábado. E eu queria compartilhar com vocês hoje um pouco disso, né? Queria falar sobre um pouco do papel do Espírito Santo, como ele quer nos capacitar, como ele tem essa missão, esse papel na Trindade de nos abençoar, de nos ajudar, de nos consolar com a sua natureza. Nós somos muito falhos e muito limitados em muitas áreas. Nós temos uma incumbência da parte de Deus, onde ele fala para os seus filhos, para a igreja, para que nós façamos as suas obras. Jesus, por exemplo, ele também disse: se vocês veem essas obras que eu faço, vocês se admiram, obras maiores vocês farão, muito maiores do que essas. E a gente fica pensando: meu Deus, como é que alguém pode fazer obras maiores das obras de Jesus? Jesus era e sempre será para nós o ícone, o modelo, o padrão, aquele nós que nós adoramos como Deus. Mas ele disse também que quando ele fosse para o Pai, ele não nos deixaria órfãos, mas que ele enviaria outro ajudador, outro consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele então, tem essa função de nos ajudar a fazermos o que nós não podemos fazer. Naturalmente, por conta das nossas limitações naturais, físicas, financeiras, psicológicas, intelectuais, enfim, de toda a ordem, nós temos muitas limitações. Mas o Espírito Santo, ele veio justamente para nos ajudar nesse processo. O Espírito Santo, por exemplo, ele é colocado como penhor, ou como selo, ou como garantia de Deus na nossa vida. Nós temos este penhor, nós temos algo que nos dá garantia da parte de Deus, de um dia nós estarmos com ele, mas também de, nesse tempo, vivermos aquilo que ele quer que nós vivamos. Se fosse pela nossa força, se fosse pelo nosso conhecimento, se fosse pelo nosso poder, nós não conseguiríamos fazer absolutamente nada daquilo que Deus espera de nós. Então ele envia o Espírito. E pelo Espírito nós podemos fazer tudo aquilo que está ligado a Deus, tudo aquilo que Deus espera que nós façamos. Se nós falamos, por exemplo, em adoração, Jesus lá no capítulo 4, também do Evangelho de João, ele fala com a mulher samaritana e ele ensina algo poderoso para ela. Ele diz que o Pai está procurando quem o adore, mas não o adore de qualquer forma, mas aqueles que adoram em Espírito e em verdade. Então o Espírito está lá. Quando nós oramos, nós devemos orar em Espírito. Quando fala, por exemplo, de novo nascimento, falei aqui em João 4, mas se você voltar em João 3, ele conversa com um homem, e ele fala assim: olha, é necessário nascer de novo. E aquele homem não entende aquilo, ele já era um homem idoso, ele falou assim: mas espera aí, como é que eu vou voltar na barriga da minha mãe, eu sou velho. Ele falou: não, tem que nascer da água e do Espírito. Então, o novo nascimento, para Deus, também, está ligado ao Espírito. Então, se nós vamos operar um milagre, tem que ser pelo Espírito. Se tem algum tipo de sinal, é pelo Espírito. Se eu preciso ter comunhão com Deus, é pelo Espírito. Se eu preciso ter comunhão com meus irmãos, é pelo Espírito. Então, olha só quanta coisa que o Espírito opera em nós, nos ajuda para que a gente possa fazer a vontade de Deus. E o Espírito Santo, então, ele pode ser entendido de uma forma mais simplificada em relação ao seu papel para conosco, como aquele que vai nos ajudar a cumprir um propósito que nós não conseguiríamos. Vai nos ajudar a chegarmos no lugar onde Deus espera que nós cheguemos, onde naturalmente nós não conseguiríamos. Então ele é, de fato, aquele que nos dá capacitação sobrenatural para nós cumprirmos o propósito de Deus. E entre essas capacitações do Espírito, fiquei pensando a respeito dos dons e das manifestações do Espírito, que podem ser entendidos como a mesma coisa, ou também pode ser entendido de maneira diferente, dons e manifestações. E como essas manifestações, esses dons do Espírito nos leva a termos contato com algo que é sobrenatural. Em alguns momentos da minha vida, da minha jornada espiritual, minha jornada cristã, eu já manifestei alguns dons e algumas manifestações que o Espírito Santo fez. E aquilo, de maneira alguma eu faria, de maneira alguma eu falaria, de maneira alguma eu profetizaria aquilo. Mas o Espírito Santo, ele veio, num determinado momento, e ele me usou naquele momento, para que algumas coisas acontecessem. Como o Diego falou, ele veio compartilhar comigo, olha, eu tive essa visão do que aconteceu no culto hoje aqui, e nós nunca falamos sobre isso. Ele viu algo. Quem foi que mostrou isso para ele? Não fui eu. O que fez lembrar dessa visão hoje não fui eu. Isso é obra do Espírito. É obra do Espírito. O Espírito Santo nos coloca para vivermos, para executarmos alguns papéis, para que tudo isso gerado por ele, originado no coração do Espírito Santo, traga a edificação para a igreja, para o corpo e para o crente. E as manifestações do Espírito, elas acontecem assim na igreja, procurando essa edificação coletiva e individual. As manifestações visam esse tipo de coisa. E o livro de Coríntios, que é um livro que eu tenho lido um pouco também mais nesses dias, estou lendo bastante Romanos, mas eu comecei a ler Coríntios porque a gente percebe em Coríntios o apóstolo Paulo, ele trazendo fundamentos muito fortes para aquela igreja, porque eles precisavam daquilo. E de fato era uma igreja que exercia muito esses dons, essas manifestações. A igreja em Corinto tinha uma liberdade no Espírito que chegou um momento, pelo fato deles perderem um pouco a comunhão com o Espírito Santo, de lembrar as bases daquilo que eles faziam, eles estavam mais preocupados com a operação do que quem operava. Eles estavam mais preocupados com as manifestações do que com o próprio Espírito, né? E o apóstolo Paulo, ele traz uma carta doutrinária para a igreja de Corinto, falando de várias questões. E no capítulo 12 e no capítulo 14, particularmente, ele fala sobre os dons e sobre as manifestações. Ele traz um equilíbrio para a igreja, para que a igreja pudesse continuar com aqueles dons, com aquelas manifestações, mas também fazer isso com mais equilíbrio, fazer isso com entendimento. E de fato eles estavam perdendo aquilo. Então eu estou lendo porque muita coisa acontecia naquela igreja e o apóstolo Paulo traz os ensinos, as bases, os fundamentos que o Espírito Santo quer trazer para a igreja, para que a igreja possa crescer, ser edificada com o fundamento correto. Tanto que eu até preguei também sobre Coríntios capítulo 2, durante as primícias. Não sei se você conseguiu ouvir essa mensagem. A propósito, né, todos os DVDs das primícias estão na livraria, você pode adquirir. É importante que você assista todos os DVDs, amém? Especialmente aqueles que o apóstolo João pregou aqui. Mas vamos lá. Então, em Coríntios, no capítulo 12 e no capítulo 14, nós vamos ver esses textos falando a respeito disso. E também sobre dons, em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo também traz um pouco sobre isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Para a gente ler aquilo que ele traz como instrução para a igreja. Veja, era uma igreja que experimentava muito das manifestações, mas ao mesmo tempo eles estavam muito ignorantes a respeito das próprias manifestações. Eles brincavam com aquilo, mas não sabiam exatamente o que era. Eles tratavam com algo muito sério, mas eles ficavam muito aquém daquilo que eles deveriam ter como conhecimento. Se você voltar, por exemplo, no capítulo 3 aí de 1 Coríntios, você vai ver que ele começa falando a respeito da carnalidade na igreja de Coríntios. Ou seja, tinha muitos dons espirituais, mas ao mesmo tempo muita carne. E ele falou assim: olha, eu queria te ensinar coisas mais profundas, queria dar alimento mais sólido para vocês, mas vocês não podem comer, porque vocês não cresceram, vocês são carnais, vocês são crianças ainda em entendimento. Então, essa carta, ela traz para nós muito entendimento acerca das obras do Espírito Santo. Aí você fala assim: ah, então quer dizer que as cartas aos Coríntios são cartas básicas. Não, são cartas muito profundas, que nós precisamos constantemente estudar isso daqui para entender que em algumas áreas da nossa vida nós podemos sair um pouco fora do fundamento e ficar distraído com outras coisas. Então é importante demais essas duas epístolas. Mas diz assim, capítulo 12, verso 1. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Olha só, ele começa falando assim: olha, acerca dos dons, vocês não podem ficar ignorantes. Vós sabeis que quando erais gentios, vos desviáveis para todos os ídolos do mundo, conforme eres levado. Portanto, agora, quero fazer compreender que ninguém, quando pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência ou palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir Espírito. A outro, variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas, um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Deixa marcado aí esse capítulo. Agora volta um pouquinho para Romanos, com o mesmo número de capítulo, capítulo 12. Então, quando você pensar e lembrar de dons, você vai lembrar assim: eu sei que fala em Coríntios 12, em Romanos também capítulo 12. Então fica fácil a gente lembrar. A partir do verso 3. Romanos 12, verso 3 em diante, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém. Não seja arrogante, né? Não seja altivo, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, claro que pelo Espírito, se é profecia, seja segundo a medida de fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar, que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo, e o que usa de misericórdia, com alegria. Amém? Até aqui. Agora volta lá para Coríntios, deixa lá. Aqui nós encontramos alguns dons que o Espírito Santo ele distribui na igreja. Mesmo Espírito reparte a cada um como quer para edificação do corpo. E Jesus, ainda na terra, no último dia de festa, ele estava em Jerusalém, que nós lemos lá em João capítulo 7, ele se levantou, ele provavelmente subiu em algum lugar e começou a clamar. Poucas vezes nós vemos Jesus clamar na Bíblia. A gente vê ele ensinando, pregando, enfim, fazendo muitas coisas, mas clamar poucas vezes, essa foi uma das vezes. E o clamor de Jesus foi muito categórico. Ele disse: aquele que tiver sede, venha a mim e beba. É diferente um pouco do contexto que ele tinha falado no capítulo anterior, quando ele falou que tinha que beber do seu sangue, comer da sua carne. Aqui ele estava falando de algo diferente, ele estava falando a respeito do Espírito Santo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. E algo interessante nesse texto é que ele fala de água em singular, no singular. E fala de rios no plural. A água viva é uma água, assim como para todos nós foi dado de beber um só Espírito. Todos nós fomos batizados em um só Espírito. Então, a água viva a qual Jesus está se referindo aqui é o Espírito Santo. Uma pessoa, a qual todos nós temos acesso, a qual todos nós, na medida que cremos no Senhor Jesus, somos então morada, templo para a sua habitação. E quando nós temos o Espírito Santo em nós, isso estava sendo profetizado por Jesus aqui. Rios, no plural, de água viva, sairiam, fluiriam, brotariam de nós. Eu tenho para mim que esses rios falam das manifestações e dos dons do Espírito. Coisas que nós não faríamos, não teríamos capacidade de fazê-lo sem a presença, sem a ajuda e o consolo do Espírito Santo em nossa vida. Então o Espírito Santo ele tem essa função de fluir através da nossa vida, por meio de nós, para cumprir o propósito de Deus, para glorificar a Jesus. E o verso 39 que a gente leu lá de João 7 fala assim: ele disse isso a respeito do Espírito que haviam de receber. Então, para nós que estamos na igreja, a pergunta é a seguinte: nós temos o Espírito? Recebemos o Espírito? Só tem duas respostas possíveis. Ou três: sim, não e não sei. Sim, se você tem certeza disso, você tem, então, amém. Não, se você não crê em Jesus, tudo bem, não recebeu. Não sei, também não recebeu, porque não pode ter dúvida a respeito disso. Quem tem, sabe. Amém? Então, é muito claro para nós que a presença do Espírito Santo na nossa vida, a presença desta água viva em nós, faria brotar, jorrar rios para toda a direção. Hoje eu estava meditando sobre essa palavra de novo em casa, e aí a gente tem o costume de tomar banho, né? Quem tem aí? Tem? Amém, né? Glória a Deus. Eu fui tomar banho. Fui banho, viu, gente? Vim pro culto hoje. Pensei comigo, hoje eu vou dar um abração e um cheiro no Guto, tá fazendo aniversário. Então tem que estar cheiroso também, né? Eu estava tomando banho e fiquei pensando, falei, puxa vida, nós temos uma caixa d'água aqui em casa. Tinha que ter mais, né? Porque essa falta d'água que está em casa lá, de vez em quando acaba, né? Mas enfim, tem uma caixa d'água. É uma água. É um reservatório. E eu fiquei pensando a respeito disso. Puxa, a mesma água que eu estou usando para me limpar, às vezes eu uso para me refrescar. Tomei no chuveiro. Mas de vez em quando eu saio do banheiro, você vai para a cozinha, você abre ali a torneira para lavar uma louça, você usa qual água? A mesma água, não é a mesma água? E aí tem um filtro lá em casa, você vai pegar o filtro para beber água, é outra água. É a mesma água. Você vai lavar uma roupa, a mesma água. Assim é na nossa vida. O Espírito Santo tem tantos símbolos, né? Ele é simbolizado com fogo, simbolizado com óleo, mas é simbolizado com água também. Então, essa água que a gente usa em casa, ela tem várias funções, ela tem vários caminhos. Tem um encanamento, né, que vai levando a água para a sua lavanderia, para a sua área de serviço, para a sua cozinha, para os banheiros e para fora, para a torneira que lava lá fora. É tudo a mesma água que passa por todos aqueles canos, em diferentes direções, para diferentes utilidades. Assim o Espírito Santo também usa a nossa vida por esses rios que fluem água, que podem ter todo tipo de utilidade. Por isso que os dons não são os mesmos. Por isso que o próprio Espírito distribui a cada um como quer, como está lá no verso 11, do que a gente leu lá em 1 Coríntios capítulo 12. Ele falou, mas o Espírito Santo distribui a cada um particularmente como quer. Ele sabe exatamente onde você deve fluir. Onde você deve se manifestar. Não com o seu poder, não com o seu conhecimento, não com aquilo que você carrega da sua vida natural, mas com aquilo que você carrega da parte de Deus, que é a água viva, o Espírito Santo que está habitando em você. Então, quando nós temos esse entendimento, também cai sobre nós uma grande responsabilidade de falar, eu sou uma fonte, e de mim tem que sair rios. Essas águas que vão sair de mim, da água do plural que há em mim, Elas precisam ser usadas para lavar alguém, para matar a sede de alguém, para refrigerar a vida de alguém. Porque às vezes uma palavra sua traz refrigério para as pessoas, amém? Pode trazer cura, pode trazer edificação, exortação, pode trazer todo tipo de manifestação que traga edificação. E você é um instrumento de Deus para isso. Você foi chamado por Deus para executar e cumprir essas coisas. Não é você, mas é o Deus que habita em você que quer fazer isso, amém? Nós precisamos aprender a nos dispor a Deus para cumprir com isso. Esses rios podem se manifestar de várias maneiras. Essas manifestações ou esses dons podem acontecer de toda forma, em qualquer lugar. Desde que o Espírito opere essas coisas. Como nós lemos, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera todas essas coisas. Sejam dons, sejam manifestações, sejam ministérios, operações, é o mesmo Espírito que opera tudo. É Ele que traz particularmente isso para a vida do crente, na medida que o crente vai se dispondo a Ele, e esses dons, essas manifestações vão acontecendo. E eu elenquei algumas delas que estão aqui, que nós lemos, nesse capítulo 12, tanto de Coríntios como de Romanos. Nós lemos aqui que existe palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, curas, milagres, profecia, discernimento espiritual, ou discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Já em Romanos fala muito mais de dons motivacionais, de profecia, ministério, ensino, exortação, de ofertar ou de repartir, presidir e também dom de misericórdia. Eu quero falar um pouquinho a respeito desses dons. Rapidamente, não posso dar uma aula disso hoje, mas nos nossos cursos, né, módulo 1 e módulo 2 do Obreiro Aprovado, nós falamos a respeito disso. Mas vamos lá, rapidamente. Palavra de sabedoria. O dom da palavra de sabedoria é aquilo que Deus te dá, que é um conhecimento, uma sabedoria que não vem de você. Não depende do quanto você estudou, não depende do quanto você se preparou, nem de quanto você leu a Bíblia. É um conhecimento que Deus te dá naquele momento a respeito de não de situações, mas de conhecimento de Deus, sabedoria de Deus, para que você possa ensinar, falar alguma coisa, aconselhar alguém, por exemplo, em relação ao princípio da palavra de Deus ou do próprio reino de Deus. A palavra de conhecimento é diferente, a palavra de conhecimento vem e te dá entendimento ou ciência de coisas e situações que estão acontecendo. Nós, por exemplo, já recebemos tantas vezes que os irmãos que vieram dos Estados Unidos lá, do ministério do Randy Clark, eles trabalham forte, eles executam bem essa questão da palavra de conhecimento para cura. Então, a pessoa tem uma palavra de conhecimento numa área do corpo, eles vão lá e falam, ah, é problema na perna, alguém então se levanta e a pessoa é curada. Palavra de conhecimento, é só dessa maneira? Não, tem vários tipos de palavra de conhecimento. Eu lembro uma vez que eu estava num culto, eu era supervisor ainda de células, e eu estava fazendo um big cell naquele dia, e orando pelas pessoas, e veio uma palavra de conhecimento para mim acerca de um rapaz que estava lá. E a palavra não era tão boa, era de dificuldade, de luta e de doença. E eu fui me aproximando dele, comecei a orar por ele, aquela certeza veio no coração para eu falar aquilo. E eu tenho muito cuidado com isso, eu falei, meu Deus, eu tenho que falar, mas como eu vou falar? Eu não quero ficar nem aquém, nem ir além daquilo que Deus está mandando eu dizer. Então eu fiquei com cuidado e eu falei com ele naquele momento, olha, está para acontecer algo na tua vida, nesses dias, algo difícil. Vai ser complicado para você, se prepara. Permanece firme em Deus. E naquela mesma semana, aquele rapaz foi internado e descobriu um tumor na cabeça de tamanho de um limão. Deu uma dor de cabeça dele já na segunda-feira. Esse culto foi num sábado. E ele ficou internado e foi uma luta para ele sair daquele hospital. Ficou acho que 6 meses internado naquele processo. Isso é palavra de conhecimento. Existem também dons de fé. Onde não é uma fé todas, como todas nossas aqui, de crer apenas em Deus. Não, tem gente que é chamado por Deus e levantado por isso para manifestar fé de uma forma diferenciada. Porque crer todos nós cremos. Mas em algumas situações precisa de alguém falar assim, não, eu creio, mas eu creio mais. E manifestar fé. São aquelas pessoas que estão sempre orando pelos outros, clamando, intercedendo, e estão sempre contando os testemunhos das coisas que Deus está fazendo. Não na sua própria vida, mas na vida de muita gente. Dons de fé. ou sem dom específico de cura. Nós oramos pelos enfermos agora há pouco, no final do culto eu quero orar de novo. Mas por quem tem esse chamado específico? Todos nós temos, digamos que, a graça da parte de Deus de orarmos em nome de Jesus e curar pessoas. Amém, creio nisso. Mas algumas pessoas têm um chamado específico, têm um dom de Deus nessa área. Outros, na área de milagres, não apenas na cura, mas em todo tipo de manifestação soberana de Deus. Outros, na área de profecia, onde, quando a gente fala de profecia, né, é bom a gente pontuar o seguinte: eu sei que Deus, ele vai levantar muita gente em profecia na igreja, mas aqui não está falando do profeta, está falando da manifestação do Espírito, do dom de profecia que uma pessoa pode ter, que não exatamente é o ministério do profeta, o chamado profético. Então, é importante a gente frisar que quando alguém se levanta no dom de profecia, ela vai trazer apenas a consciência daquilo que está no coração de Deus. Porque muita gente pensa que profecia é prever o futuro. E infelizmente hoje ainda há uma ignorância na igreja, de maneira geral, que muitos que se julgam profetas querem dizer assim: assim diz o Senhor, já ouviu isso? Assim diz o Senhor, e começa a profetizar e tal. Deixa eu falar algo para você, na nova aliança, nós, igreja do Senhor Jesus, a gente não pode dizer mais assim diz o Senhor. Eu tenho que falar aquilo que eu sinto da parte de Deus, no Espírito que me foi dado. O Espírito Santo está em mim, então ele não está dizendo para mandar recado. Eu tenho consciência do que eu falo. Este padrão de dizer assim diz o Senhor é o padrão do Velho Testamento, onde as pessoas não eram habitação do Espírito Santo ainda, porque o Espírito Santo não havia sido dado. Na nova aliança, não. Nós temos a habitação do Espírito Santo e na nossa intuição do Espírito, lembrando que o nosso Espírito tem aquelas três funções, intuição, consciência e comunhão, por meio da comunhão do Espírito, eu tenho intuição. Ou seja, eu tenho um sentimento daquilo que Deus está sentindo, eu tenho noção do que Deus está dando ênfase, então eu profetizo, eu falo, eu libero, né? E aí eu posso, sim, liberar palavras inspiradas por Deus, que é o dom de profecia. Tem pessoas que têm mais facilidade com isso, mas todos nós podemos operar nesse dom. Discernimento de espíritos, pessoas que têm noção, chega no lugar, ela sente algo diferente, porque ela sabe que o ambiente espiritual ali não está muito favorável muitas vezes. Mas esse dom de discernimento de espíritos, ele não acontece apenas quando você vai na casa de uma pessoa e aquela pessoa de repente tem envolvimento com um monte de coisa errada no contexto espiritual. Mas nós precisamos ter discernimento de espírito até no culto, sabia? Se você chegou na reunião e percebeu que a reunião está meio todo mundo ali com o ombro caído, tal, aquela coisa meio que arrastada, tal, você tem que falar assim: não, isso não é o espírito correto. Você tem que se levantar e falar: não, vamos quebrar com isso aqui, vamos mudar o ambiente. Porque você sabe que não deve ser assim. Tem que ter discernimento. E não espere isso da liderança, não espere isso do pastor. Você precisa fluir nesse dom também. Outro dom é a variedade de línguas, né? Onde as pessoas podem orar em espírito e orar em línguas. Isso é um dom do Espírito Santo que Deus tem dado para a igreja. E além desse dom, a interpretação. A interpretação de línguas. É importante a gente saber a respeito disso, que não é uma tradução. Então, eu já vi isso acontecer poucas vezes na igreja, umas 4 vezes mais ou menos que eu já vi isso acontecer. Pessoas se levantando e começando a falar coisas em línguas, e toda a igreja não sabe o que é, mas de repente vem alguém e fala: eu sei o que ele está falando. A pessoa não tem tradução, mas ela sente fortemente, como uma interpretação, né? Ela vai falar assim: ele estava falando a respeito de arrependimento, ou a respeito de adoração, enfim, a pessoa sabe a natureza daquelas línguas. Então ela vai e fala. E quando eu vi isso acontecer uma vez na igreja, eu fiquei muito impressionado com aquilo, né? Eu conheci um pouco desse texto, mas eu falei: puxa, que legal. Deus faz esses sinais no meio da igreja, para que a igreja tenha edificação. E eu comecei a buscar isso. Tanto que o apóstolo Paulo fala: aquele que ora em línguas também busque interpretá-la, no capítulo 14. E algumas vezes eu tive experiências de orar em outras línguas. Você sabe que você ora em línguas, você tem ali uma língua que é familiar a você. É uma língua que você não tem conhecimento que você está falando, mas também no capítulo 14 ele explica a respeito disso. Aquele que ora em línguas, ele edifica o próprio espírito, ele não sabe, o seu conhecimento, a sua mente, ela fica infrutífera, ela não tem nenhum tipo de entendimento que está sendo dito, mas o seu espírito está sendo edificado. Por isso que a gente pede para a igreja, muitas vezes, orar em línguas na hora da adoração. Para quê? Para edificar o Espírito, para liberar o Espírito, para fortalecer o Espírito naquele momento, para que nós fiquemos mais sensíveis a Deus. E é no nosso Espírito que isso acontece. Mas eu comecei a buscar interpretação e algumas vezes eu fui, digamos que, rebatizado por Deus em outras línguas. Comecei a falar coisas de uma maneira diferente, parecia um outro idioma espiritual, mas em algumas ocasiões eu sabia o que eu estava falando. Eu sabia que tinha a ver com batalha espiritual, como foi uma vez. Eu sabia que era em termos de adoração, como foi numa outra ocasião. E eu sabia uma outra vez que aconteceu que era uma intercessão. Eu estava intercedendo por alguém, eu nem sabia, mas eu estava sendo levado. Mas eu sabia a natureza daquela língua, daquela oração espiritual. Nós precisamos fluir nisso. Já em Romanos capítulo 12, a coisa vai muito mais na questão motivacional, ou seja, o que nos motiva na nossa vida. Deus, ele derrama dons na igreja para que não apenas se manifestem num culto, por exemplo, numa reunião, ou num momento de necessidade. Mas Deus levanta também e distribui dons na igreja, o Espírito Santo faz isso para que as pessoas tenham, digamos que, motivação de viver em função de algumas áreas da igreja. E ele cita aqui, ele cita profecia, ministério, ensino, exortação, ofertas, né, ou repartir, presidir ou liderar e misericórdia. A profecia que está em Romanos 12, ela é diferente. Não é aquela coisa que você fala e você, sabe, traz uma consciência apenas do que está no coração de Deus. Mas a profecia que está em Romanos 12, que é um dom motivacional, fala muito mais de uma pessoa que constantemente, ela vive trazendo consciência das coisas do céu. Sabe, vamos pegar um exemplo que é familiar à maioria de nós aqui, uma reunião de célula. Você começa uma reunião de célula, e a reunião começa meio travada, aquela coisa, um fala uma coisa, outro fala outra, tal. De repente, aquele que tem dom motivacional de profecia, ele abre a boca. Ele já vai trazer um peso na reunião. Vai começar a trazer a consciência das pessoas ali a respeito da presença do Espírito Santo. Daquilo que está no coração do Espírito Santo, o que ele quer fazer naquela reunião, o que tem dom de motivacional de profecia é aquele que traz isso. Mas por quê? Porque Deus falou com ele naquele momento? Não, porque ele é assim. Ele tem um dom que o motiva sempre. Os seus passos, suas palavras, suas ações, suas reações, todas são motivadas por esse dom. Por isso que nós chamamos de dons motivacionais. Porque se difere um pouco daquela coisa de falar profeticamente, né? Fala de uma pessoa que constantemente está trazendo consciência de Deus onde ela está. Por outro lado, também fala de ministério. Ministério fala de servir. Tem pessoas na igreja que são motivadas a servir. Tem gente que quer ajudar em tudo. Está vendo a necessidade? Não, posso ajudar, posso fazer, posso vir. Você vai falar, vamos fazer um evento aqui na igreja, sábado, precisamos de alguém para ajudar. O cara já levanta a mão. Por quê? Dom motivacional. Deus não precisou tocar especificamente aquela pessoa para aquele momento. Não, Deus já deu um dom motivacional para ela, que sempre que precisar de ministério, de serviço, ele vai estar lá junto, ajudando as pessoas. E como tem gente assim na igreja? Glória a Deus por isso, amém? O outro é ensino. Tem pessoas que gostam, têm prazer de ensinar. Não apenas falar, vamos fazer um curso bíblico, vem cá. Tá. Não, a pessoa senta, ela tem paciência de explicar as coisas que ela sabe, que o Espírito Santo tem trazido a ela. É motivacional isso. Da mesma maneira, aqueles que exortam. Da mesma maneira, aqueles que ofertam. Tem gente na igreja que é levantado para ofertar, para repartir. Né? Tá vendo alguém que está precisando, não tem dificuldade, está lá, está junto, quer ofertar sempre. E faz com liberalidade, como diz a palavra. Outros foram chamados para presidir ou para liderar. Tem que organizar a coisa. Ele tem um dom de Deus na parte de organizar as peças, as pessoas, as funções, né, para que a coisa aconteça. E também tem aqueles que têm dom de misericórdia, porque é necessário isso na igreja. Muitas vezes a gente é tão acelerado com as coisas, enquanto que aquele que tem dom de profecia, por exemplo, ele está falando, não, nós temos que nos arrepender, ficar na presença de Deus e tal. Quando ele se depara com alguém que está passando uma dificuldade, ele vai falar o quê? Precisa arrepender e ficar na presença de Deus, Deus vai mudar a tua sorte. O cara, amém, mas ele está cansado, ele está desanimado. E essa palavra do dom de profecia não vai ajudar muita coisa. Mas aí vem alguém com dom de misericórdia, senta do lado e abraça e fala assim, não, estou com você, eu estou junto. Às vezes isso vale muito mais, ajuda muito mais do que uma palavra, né? Até mesmo uma exortação. Então esses dons, todos eles se encaixam e são distribuídos particularmente pelo Espírito Santo na igreja. E nós, como igreja, precisamos buscar isso. Precisamos viver isso. Precisamos abrir espaço em nós para que o próprio Espírito nos use, de maneira que Ele possa trazer edificação, cuidado para a igreja. Ele faz como quer, desde que traga edificação. Mas é interessante que no capítulo 14, ele já começa falando a respeito de nós buscarmos os melhores dons. No capítulo 13 vai falar sobre o amor. Na verdade, no capítulo 12, no finalzinho, veja o verso 31. Ele fala assim: mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Ele vai falar sobre o amor aqui no capítulo 13. E no capítulo 14, ele começa de novo, voltando no assunto do capítulo 12. Quando ele diz assim: segui o amor, que eu acabei de falar no capítulo 13, e procurai com zelo os dons espirituais. Mas principalmente o de profetizar. No capítulo 14, nós vemos o apóstolo Paulo dando mais explicações. Não vou falar muito sobre esse capítulo hoje, mas eu quero pegar a natureza da coisa. O que o apóstolo Paulo falou? Olha, quem dá é o Espírito Santo. Ele distribui. Por outro lado, não fique esperando o dia que ele vai fazer essa manifestação em você. Procure. Mas não apenas procure, procure com zelo os melhores dons. Ou seja, pensando no nosso contexto, onde falar em línguas, por exemplo, é comum na igreja. O cara é batizado com o Espírito Santo. Uma das evidências é, muitas vezes, falar em línguas. Isso é comum no nosso tempo, isso acontecer na igreja. O sujeito é batizado com o Espírito Santo, ele começa a falar em outras línguas, e enfim, ele começa a exercer esse dom com muita frequência, com muita facilidade. Mas o apóstolo Paulo diz assim: se você ora em línguas, ore para que interprete. Busque outros dons, busque os melhores dons, ou seja, avance. Não se contente do jeito que você está. Se você tem recebido água viva, não fique feliz de somente um córrego sair de você. Não, não tem que ser um córrego, tem que ser rios. Vários rios. Várias manifestações. Você precisa estar tão cheio do Espírito Santo em você, que você pode estar no seu trabalho, na sua igreja, na sua casa, onde você estiver. Há um rio específico para Deus usar na sua vida. Tem água suficiente, água transbordando de você. Mas nós precisamos aprender a canalizar essa água, senão a água se perde. Por isso que a Bíblia fala que nós podemos extinguir o Espírito. Falei do exemplo da caixa d'água na minha casa, mas se tiver um furo lá, vai vazar a água. Se eu não cuidar, vai vazar. Se eu fechar os canos e não tiver nenhuma saída de água, a água vai ficar morta, não vai ser água viva. Quando você lê água viva na Bíblia, esquecendo da questão espiritual, água viva, quando eles furavam poços, por exemplo, eles encontravam água viva, fala de água que corre. Água viva é água que corre, água que se renova. Do outro lado, água morta é água parada. E você sabe muito bem que água parada dá até dengue, chikungunya e zika, né? Então não é bom ter água parada na nossa vida. Antigamente era só dengue, hoje tem três problemas. Tem que ser água viva. Tem que ter água corrente, tem que ter água renovada o tempo todo em nós. Isso fala da presença do Espírito Santo. E na medida que isso vai nos enchendo e nos enchendo, tem que ter canal de saída, tem que ter rios, tem que ter dons, tem que ter manifestação na nossa vida para que isso se manifeste. E pessoas sejam tocadas, sejam edificadas, sejam alcançadas pelo poder sobrenatural de Deus, que está em você e está em mim. Por isso que Jesus clamou naquele dia: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque do seu interior fluirão rios, vários rios de água viva. Várias manifestações, vários dons de um mesmo Espírito. Eu preciso me dispor a Deus. Buscar esses dons para que eles se manifestem na minha vida e eu possa cumprir o propósito. O propósito de Deus é trazer edificação na igreja. O propósito de Deus é tocar a vida das pessoas. E nós somos chamados para sermos seus enviados, seus instrumentos nesse tempo. Nós precisamos buscar esses dons. E pensando a respeito disso, em Isaías, capítulo 44, se quiser abrir lá, é importante você abrir para a gente ler junto. uma das profecias do Antigo Testamento, que falam diretamente do derramar deste Espírito sobre a vida das pessoas, foi profetizado nesse capítulo, como em tantos outros. Mas algo me chama a atenção, e deve chamar a sua atenção também, nesse texto, especialmente no verso 3. Mas leia comigo, verso 1. Achou? Isaías 44. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, amado, ou Jesurum, a quem escolhi. Verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento e correntes de água sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre a sua descendência. E brotarão como a erva, como salgueiro junto a correntes de águas. E esse dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará o nome de Jacó, e aquele outro escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e porá sobre si o nome de Israel. Aleluia. Nós vemos aqui a promessa. No verso 3 ele falou assim, derramarei água. Água sobre quem? Sobre o sedento. Nós precisamos entender que Deus, ele está louquinho para derramar água na gente. Assim, para transbordarmos, para fazer em nós fontes de água viva, para que você flua rios e rios dessa água. Mas também fala que tem que ser sede, tem que ter sede. Derramarei água sobre o sedento, derramarei água sobre o sedento. Por isso Jesus, quando em Jerusalém, no último dia de festa, ele se levanta e clama, quem tem sede, venha a mim e beba. Não foi por acaso que ele clamou isso. Ele começou a gritar no meio do povo isso. Talvez muitos que passaram ali olharam e falaram, esse cara é louco. Quem vem a mim, vem e beba. Está vendendo água? Deve ser vendedor de água mineral, sei lá, alguma coisa assim. Mas não foi isso. Ele estava cumprindo a palavra de Isaías 44. Ele estava dizendo assim, quem tem sede vem e beba, porque chegou o tempo do cumprimento dessa profecia. Jesus tinha certeza absoluta do seu ministério, do cumprimento de toda a palavra nele. Não foi por acaso que quando ele pela primeira vez entrou numa sinagoga, depois de ser batizado, ele leu também Isaías 61, para nós hoje. Ele disse, hoje esta palavra se cumpriu diante de vocês. Ele está fazendo isso de novo agora. Ele estava falando isso de novo agora. Naquele momento as pessoas foram batizadas? Não. Mas ele deu o caminho. Aquele que crê em mim, vem a mim e beba. Fluirão rios de água viva. Tem que crer em mim, tem que crer em mim. Então a resposta é Jesus. A resposta é a nossa fé em Cristo. Mas quem opera isso hoje é o Espírito Santo de Deus. Porque Ele que foi nos dado. Por meio da nossa fé, o Espírito Santo está em nós. Então eu quero... Não sei se tenho esse dom de exortação, mas eu quero exortar você, desafiando você a buscar os melhores dons, como o apóstolo Paulo fez com a igreja de Corinto. Busque com zelo os melhores dons. Muita gente na igreja, o máximo que faz é orar em línguas. Amém, glória a Deus por isso, é um dom espiritual, continue, ore. O apóstolo Paulo falou assim, ó, não proíbam orar em línguas, está lá no capítulo 14, não proibais o orar em línguas. Ele falou para não proibir, tem que continuar. Ele próprio falou, eu mesmo oro muito mais em língua que todos vocês. Percebe? Mas ao mesmo tempo ele disse, mas eu prefiro falar 5 palavras com entendimento para a igreja do que falar, sei lá, 1 hora em línguas aqui sozinho. Porque não adianta eu ficar lá, falar em línguas porque eu estou edificando o meu espírito, não estou edificando a igreja. Tenho tempo de edificar o meu espírito. Mas é necessário também que haja edificação na igreja. Então, eu preciso fluir em todos os dons ou no máximo de dons que eu possa. Eu tenho que buscar isso. Eu já falo em línguas, tem que orar para interpretar. Ah, eu tenho dom de fé, então ora para acontecer milagre, para ter dom de milagre, de cura. Começa a buscar essas coisas. Veja, Deus pode levantar algumas pessoas segundo a sua vontade aqui no meio, sem que... Pode. Mas se tiver uma igreja sedenta, Se tiver uma igreja falando, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou aqui, ó. Senhor, usa a minha vida, usa a minha vida. Ele vai te usar. Porque o apóstolo Paulo está dizendo para nós, procurem os melhores dons, procure com zelo os melhores dons. Vai cavando aí alguns tipos de saída da tua vida para virar rio, para todas as direções que forem necessárias. Deus vai te enchendo, vai te enchendo, vai te enchendo, e você vai transbordando, transbordando, transbordando. Cada vez mais rios, para matar a sede de muita gente sedenta, para lavar muita gente suja, para trazer refrigério para muita terra seca. Você é a resposta de Deus. Nós somos a resposta de Deus. Mas infelizmente, muitas vezes nós nos sentimos tão satisfeitos com o que nós já temos da parte de Deus, que está bom. Mas não pode ser assim, tem que buscar mais. E essa noite é uma noite que eu quero deixar você em crise com você mesmo, dizendo assim, e aí, tá bom, eu tenho que ir mais fundo. Tá bom, eu tenho que ir mais. Tá bom, eu preciso de mais. Você tem que ter a consciência disso, nessa noite. De se apresentar diante de Deus, falando, Deus, pode usar minha vida, me encha mais de água, porque eu preciso. Porque eu quero transbordar, não é para mim, porque eu já fui saciado pelo teu Espírito. Aleluia. Eu digo para você que sede, você nunca vai passar na sua vida, que se você for uma fonte de água viva, pode ter certeza que a água não vai faltar para você beber, não. Vai dar para você e para muitas outras pessoas. É o que Deus quer que a gente faça. Nesse tempo, onde o Espírito Santo tem sido estudado pela igreja, apontei, o banner não está ali. Lembra do versículo lá, né? Da pombinha branca, do fogo. Que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? Lembra disso? Todos os dias, nesse ano, não apenas nesse ano, mas na sua vida. Esse ano é um ano de estudo, é um ano de nós nos aprofundarmos na pessoa do Espírito Santo. E parte daquilo que Ele está fazendo na igreja, que Ele deseja fazer na igreja, é isso que eu estou pregando para você hoje. Mas, não apenas a sua busca, não apenas o Espírito Santo, de repente, pontuar algumas pessoas e falar, você vai ser levantado nesse dom, você nesse dom, você nesse dom. Mas eu comecei a ler um pouco mais e vi que o apóstolo Paulo, ele, em alguns momentos, ele transmitiu dons espirituais. Não precisa abrir, mas rapidamente, se quiser projetar aqui, é interessante. Em Romanos capítulo 1, verso 11, o apóstolo Paulo estava escrevendo aos romanos e ele escreveu o seguinte: porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejam confortados. Perceba isso. Ele falou assim, eu estou querendo ver vocês, estou querendo ir até Roma. E quando eu chegar aí, eu quero comunicar a vocês. Eu quero entregar a vocês, eu quero ativar em vocês algum dom espiritual. Como que ele faria isso? Creio que por meio de oração e imposição de mãos. Agora, 1 Coríntios 4, verso 14, primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu falei Coríntios? Então é Timóteo. 1 Timóteo 4. Timóteo nem estava em Coríntios nessa época, né? Ele estava mandando a sua primeira carta com um monte de orientações para Timóteo, e ele chega no momento, no verso 14, que ele diz assim: não despreze o dom que há em ti. Olha só a coisa interessante. Não despreze o dom que há em ti. E olha como esse dom estava nele. O qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Presbitério era a liderança da igreja. Né? A palavra presbítero fala de ancião, daqueles que eram mais maduros, mais experimentados, experientes, né? Que estavam liderando a igreja. Um dia eles chamaram Timóteo, imporam as mãos sobre ele, profetizaram sobre a vida de Timóteo e transmitiram a Timóteo um dom. E o apóstolo Paulo falou, não despreze, não esquece daquilo, você recebeu esse dom. Talvez Timóteo nem cresce tanto, mas Paulo tinha tanta certeza que aquilo foi transmitido a ele, que ele falou, olha, não despreza isso, isso é importante. Na outra carta, na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, de novo, o apóstolo Paulo fala para ele fazer referência, ou faz referência desses dons que ele tinha. 2 Timóteo 1,6 diz assim: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Consegue projetar? Conseguiu, né? Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti. Dom de Deus, presta atenção. Que foi dado pela imposição das mãos de Paulo. Paulo falou assim: olha, não esquece disso. Aquele dom que você tem. E vamos parafrasear aqui o momento dessa carta. Paulo falou assim: lembra aquele dia que nós oramos? Lembra aquele dia que eu impus as minhas mãos sobre você? Lembra do que eu falei a respeito da sua vida? Lembra que eu liberei sobre você? Lembra que eu ativei sobre você então? Esse dom aí, desperta ele. Usa esse dom. Que esse dom seja mais um rio fluindo da sua vida. Levando água viva. E eu termino com isso, para quê? Para nós darmos base para o que nós vamos fazer aqui agora. Porque eu creio que imposição de mãos fala de ativação e transferência. Muitas vezes nós recebemos oração na igreja em geral, que crê, né, no movimento pentecostal, nos dons e nas manifestações do Espírito, e pessoas, elas simplesmente recebem oração para sentir algo diferente, ou receber poder, ou sentir a presença de Deus, sente alegria, sei lá, sente qualquer coisa, cai no chão, e tudo que você pode imaginar que é gostoso, acontece nesses momentos. Amém. Isso aí é legal também. Mas não é o que eu quero que aconteça hoje aqui. Eu quero é uma ativação para aqueles que desejam buscar os melhores dons. Se o apóstolo Paulo falou isso, sobre comunicar dons, sobre as mãos do presbitério transferir e ativar dons, sobre a sua mão impor e ativar dom sobre a vida de alguém, eu creio que essa mesma verdade é hoje. E é possível hoje nós vivermos isso. A pergunta é: onde estão os Timóteos que querem se levantar e despertar esse dom? Amém? Porque nós precisamos ter essa consciência. Se o Espírito Santo de Deus está em mim, se há água viva de Deus em mim, eu preciso permitir que os rios fluam da minha vida. Eu não posso pegar esse depósito de água e usar só para mim, para eu beber essa água o resto da minha vida. Porque uma hora a fonte seca se for água morta. Tem que ser água viva. Tem que ser água viva. Nós precisamos manifestar a abundância de Deus. Sabe, nós estávamos vivendo uma crise hídrica aqui o ano passado, e eu lembro bem que nós estivemos lá em Israel, nós tivemos um ato profético lá. Nós estávamos no mesmo monte onde Elias orou para que chovesse, Monte Carmelo, mesmo lugar. Nós tivemos um ato profético, lembrando do nosso país, da nossa região, que estava passando uma seca terrível, uma crise terrível. Nós pegamos água, colocamos pedras ali, assim como foi feito nos dias de Elias, nós fizemos aquele dia também, derramamos água e oramos naquele lugar. Eu senti uma presença de Deus poderosa ali. Eu sei que a gente não foi os únicos que fizeram atos assim, de interceder e orar, né, por essa questão de água no país, mas eu creio que nós também ativamos o mundo espiritual para que chovesse o que está chovendo no nosso país nos últimos meses. Surpreendendo até os especialistas, que diziam que para chegar no nível que nós estamos tendo de água e reservatório hoje, demorariam 3 anos. Em 8 meses nós chegamos. Então eu creio no poder de Deus. Sabe, isso é uma maneira de nós nos apresentarmos diante de Deus, falando: peraí, eu tenho que ser movido pelo dom da fé. Porque eu não vou colocar 12 pedrinhas lá e jogar uma garrafinha de água e achar que aquilo ali... Não, tem que ter fé para fazer aquilo. O ato profético em si, sem a fé, não é nada. Tem muita gente que faz ato profético em tudo quanto é lugar, mas não crê. Esses dias foi até engraçado. Eu estava assistindo aqui embaixo, né, nos dias aí de conferência, estava tendo um jogo de futebol. Acho que era da segunda divisão, sei lá o que que era. O jogador, ele foi substituído e a câmera ficou nele, assim. Ficou nele. E ele saiu assim, estavam reclamando, assim, o cara não queria sair do jogo, né? E aí, quando ele estava saindo, ele falou um palavrão que deu para ver claramente. Não deu para pegar o áudio, mas, enfim, você sabe, né? Leitura labial, embora a gente não é especialista, você sabe o que o cara falou. Só que ele falou, aquele pravão fez um sinal da cruz. Eu falei, meu Deus, como é que Deus vê essas coisas? Sei lá, né? Bem, que creio que Deus nem olha para esse tipo de sinal, mas você percebe. É um ato que para ele deveria ser algo espiritual. Mas ele não crê, está fazendo por fazer, é comum fazer isso daí. Então, chega um momento que se não tiver água viva em nós, a gente vai fazer por fazer. Se não tiver água viva em nós, você vai vir para a igreja por vir. Se não tiver água viva em você, você vai para a reunião por ir. Vai lá, tem que ir, senão o líder fica enchendo o saco depois, fica ligando que aconteceu alguma coisa e tal. Então eu vou na reunião. Eu vou no culto, né? Porque, né, sabe como é que é? Tem que ir no culto toda semana, afinal de contas eu sou crente, né? Então tem que ir no culto, pelo menos. Não, não pode ser assim, tem que ter água viva. Tem que ter água viva, mas para quê? Só para vir aqui receber água viva, e receber água viva, e receber água viva? Não, apenas isso não. Isso é parte, vem, recebe água viva. Não aqui apenas, você pode receber água viva onde você estiver. Desde que você tenha comunhão com o Espírito Santo. Você tem que estar transbordando sempre. Mas para quê? Para que fluam águas. Fluam águas da sua vida. Se manifestem esses rios por todas as manifestações e dons que o Espírito Santo opera e distribui na igreja. Então nós precisamos buscar isso. Se eu tenho entendimento disso, eu não vou ficar apenas como um espectador esperando que Deus faça alguma coisa. Eu não vou ficar como aquele homem lá, que estava paralítico no tanque de Betesda, esperando que o mover das águas para ele correr lá, ou alguém levar ele lá para ele ser curado. Eu vou ser alguém ativo. Sabe aquele homem, João capítulo 5, que estava lá, aleijado, no tanque de Betesda? Eu fui nesse lugar também. De fato, é uma escadaria bem grande para chegar onde existia aquele tanque, né? Que também era água viva que passava ali. Né, eram veios de água que passam por baixo de onde era Jerusalém. E ali eles faziam piscinas. E aquele homem estava lá esperando. Dizia a tradição que quando a água se movia por conta de um anjo que passava ali, quem descesse lá primeiro era curado. E devia acontecer. Estava todo mundo esperando. Só que ele era aleijado. Como é que ele ia lá na frente? E ele ficou lá anos tentando isso. Aí um dia Jesus chega para ele e fala assim, o que você está fazendo aqui? Ah, estou aqui querendo ser curado e tal. Quer ser curado? Ah, sabe o que, que é? É que toda vez que o anjo mexe a água lá, alguém que consegue andar, corre na minha frente. Mas não foi a pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus foi, você quer ser curado? Tem muita gente que ainda anda na igreja como um aleijado de Betesda. Ele está esperando o mover das coisas para alguma coisa tocar a vida dele, para alguém levar ele lá. Ninguém me leva. Ninguém ora por mim. Ninguém põe as mãos sobre a minha vida, sendo que Deus está falando, não, não, não. Você tem que ser curado porque eu estou aqui, eu estou falando com você. A resposta não está nas pessoas, nem está num tanque. A resposta está em mim, na comunhão que nós precisamos ter. E quando nós buscamos o que nós precisamos diretamente de Deus por meio da comunhão do Espírito Santo, isso vira testemunho para você. E edifica a sua fé. E transforma você num agente do reino para tocar a vida de outras pessoas. Nessa área que você foi curado, ou tocado, ou transformado, ou restaurado, ou em qualquer outra área. Mas infelizmente muita gente recebe algo de Deus e não liga para isso. É meio que, Deus me cura, Deus cura. Obrigado Deus, fez mais que obrigação. Não tem gratidão. Lembra daqueles leprosos que foram curados por Jesus? Quantos eram mesmo? 10. Quantos voltaram para agradecer? 1. Isso é normal do ser humano. Só que eu não quero que você seja como aqueles 9 leprosos que foram embora. E eu também não quero ser como eles eram. Eu quero ser aquele que volta para agradecer e dispor a vida. Dispor a vida. Um homem foi curado de cegueira, em João capítulo 9. Era cego de nascença, foi curado por Jesus. Jesus encontra com ele. Jesus faz uma pergunta, você crê no Filho do Homem? Sabe qual que é a resposta dele? Senhor, se o Senhor falar quem for, eu vou crer. Ele se dispôs totalmente. Ele falou, sou eu que falo com você. Naquele momento, aquele homem que era cego, se ajoelha e adora Jesus. Isso é disposição, isso é gratidão, isso é confiança. Isso é compromisso. E Deus está chamando a gente para esse nível de compromisso. Eu quero que você lembre em cada coisa que Deus fez na sua vida. Às vezes a gente esquece. Nossa vida está tão corrida e tantas coisas, que a gente esquece que ao longo de algum tempo Deus tem feito milagres na nossa vida, tem restaurado a nossa vida. Pensa na sua família, pensa em quem você é, pensa no que Deus fez na sua vida, quem você era e o que Deus transformou você hoje. Pensa nisso. Em todas as ações sobrenaturais de Deus na sua vida, pensa nisso. Se acabou a sede na sua vida, se acabou a necessidade por Deus, se acabou a dependência de Deus, tem que mudar o coração hoje, agora, não tem que ser amanhã, não tem que ser hoje, tem que ser agora. E se apresentar diante de Deus, falando: Deus, usa a minha vida, eu vou manifestar os dons, eu vou manifestar os rios. Se está faltando água em você, pede que Ele vai derramar hoje. E se prepara que vai transbordar, mas não é para você beber. É para você dar. Porque melhor é dar do que receber. Você pode ter muitas experiências na sua vida recebendo de Deus, mas eu digo para você com toda a convicção que aquilo, olha as águas, que aquilo que você recebe de Deus é bom, mas é quando você vê que você está sendo usado por Deus para dar para outras pessoas, pode ter certeza, é mais legal. Quer dispor sua vida a essa busca? Vamos ficar em pé. Queria que você se desligasse de tudo que a gente vai estar fazendo aqui nesse momento e você começasse a orar em espírito no seu lugar. Começa a buscar Deus no seu lugar. Começa a liberar o teu espírito no seu lugar. Começa a fazer a sua oração. Começa a falar: Deus, eu estou aqui, eu quero corresponder. Eu quero corresponder à tua vontade. Eu quero corresponder ao teu chamado. Começa a orar em línguas no teu lugar. Por alguns instantes. Mas principalmente ore em línguas para ouvir o Espírito Santo falando com você acerca do seu chamado. E daquilo que Ele quer manifestar por meio da sua vida. Você vai ser atropelado pelo poder de Deus hoje aqui. Você vai ser atropelado pelo poder de Deus hoje aqui.